Meu caríssimo eminente amigo Antônio do Vale, ilustre prefeito de Patos de Minas. Cumprimento meu caríssimo e ilustre amigo Arlindo Porto, nesta solenidade representando Sua Excelência o governador de Minas, Dr. Tancredo, Dr. Aécio Neves. Cadê o Tancredo? Excelentíssimos senhores deputados federais, Ailton Freitas, senador Ailton Freitas, Antônio Andrade, Paulo Paim, Paulo Piau, tá danada. Isso é emoção, né? Quando eu recebi esses troféus, né, o carro de boi, essa medalha, esse livro, né, da rainha do milho, né, eu fiquei emocionado. E a emoção perdura. Quero cumprimentar o presidente da Embrapa, Silvio Crestana. Ele me deu a grande satisfação de ter vindo comigo neste voo a Patos e deixou sua agenda, ou reorganizou sua agenda de hoje para estar aqui. E nós sabemos que o Brasil é forte porque tem terra, água, sol e a Embrapa. De modo que... Quero cumprimentar o presidente da CONAB, que também veio comigo, Dr. Wagner Rossi. Quero cumprimentar o Dr. Rogério Colombini, que é o diretor da CONAB, que também veio comigo. O senhor Bartolomeu Ferreira Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores de Patos de Minas. E falar em vereadores... Tem aqui uma moça que está terminando o curso de Direito, se chama Talita. Esta moça tinha 12 ou 13 anos quando eu aqui cheguei a Patos como candidato a senador em 1998. Mas há um fato curioso nisso aí, porque eu não seria candidato de forma alguma, porque eu tinha sido operado 2 ou 3 meses antes, mas me fizeram candidato ao Senado, mas com a condição, porque eu entrando como candidato, o doutor Hélio Garcia iria dar apoio ao nosso candidato a governador e eu retiraria minha candidatura. Então saímos viajando e comigo estava o Arlindo Porto e o Israelzinho. E em todos os comícios, o candidato ao Senado era o Dr. Hélio Garcia, não era o Zé Alencar. E ele estava viajando comigo, mas chegava, mas estava combinado. E as pessoas estranhavam. Mas ele esqueceu de combinar aqui em paz com as pessoas, e a Talita fez o primeiro discurso e falou pela primeira vez que eu era o candidato ao Senado. E dali para frente pegou. Eu estou contando isso, aqui tem algumas testemunhas que participaram daquele momento, né? E a principal delas é o nosso querido Arlindo Porto, né? A Talita puxou a orelha nossa, falou assim: não, senhor, o senhor é que é o candidato, sim. E ela não sabia de nada. Essa menina está terminando o curso de Direito. Eu parei aqui, vereadores, pelo seguinte: falei com ela agora que se ela for candidata a vereadora, eu vou ter que transferir meu título para cá. Quero cumprimentar a todos os deputados estaduais aqui presentes, nas pessoas de Elmiro Alves Nascimento e Eli Tarquínio, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades do Estado aqui presentes. Excelentíssimo senhor Evaristo José Cacheta, diretor-presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Passos de Minas. Em nome de quem cumprimento os produtores rurais desta região. Excelentíssimo senhor Ari Batista Pereira, prefeito de Lagamar, presidente da Amapar. Em nome de quem cumprimento todos os prefeitos e autoridades municipais da micro-região do Alto Paranaíba. Senhores participantes do Seminário de Desenvolvimento e Tecnologia para a Suinocultura, representantes dos órgãos de imprensa, senhoras, senhores, meus amigos, é realmente excepcional a satisfação que me cabe quando volto a Patos. Ah, tem o deputado Chico, vejo, o Enjo, que é de ele, como é que pronuncia seu nome? O Enjo, Enisei não? Sansei, muito bem. Então, como eu estava dizendo, é realmente muito bom para mim voltar a Patos. Primeiro porque eu, com muita honra, ostento o título de cidadão honorário de Patos. Eu estou hoje aqui na interinidade, porque o presidente está fora do Brasil. Mas quando fizemos o compromisso de vir aqui, nem estava sabendo que viria como presidente interino, como presidente em exercício. E é assim que estou aqui hoje. De maneira que, como Antônio do Vale está fazendo muita obra, portanto ele deve ter muitos pleitos. Então aproveitar enquanto o Braz é tesoureiro, que o Lula está fora, que eu assino os trem dele todos aqui. Ai, meus amigos, é muito bom voltar aqui. Aqui é terra do milho, né? Eu me lembro muito de um cidadão que vocês devem ter conhecido, que se chamava Antônio Secundino de São José. Ele era um grande genético, foi professor da Escola de Viçosa, que é a Universidade Federal de Viçosa, e ficamos amigos porque ele construiu em Ubá uma unidade da Agrosetes, o milho híbrido, naquele tempo, né? E ele falava conosco, falou assim, vocês aqui têm a Agrosetes, têm milho híbrido, e a região é muito boa para milho, mas vocês têm que conhecer Patos, ele dizia. Porque eu sou daquela região, eu sou da Zona da Mata, que é leste de Minas. É uma região de terras boas também, mas de topografia muito acidentada. Então lá é muito difícil se trabalhar na agricultura mecanizada. A agricultura lá tem que ser mesmo rudimentar. E essa agricultura não tem mais como competir com determinadas regiões de terras também boas, mas de topografia plana, ou pelo menos quase plana, que permite a mecanização, como é o caso do Alto Paranaíba e com o caso de Patos de Minas. De maneira que eu conheço Patos de fama desde quando o Secundino São José chegava ao bar para visitar a unidade da Agroceres lá daquele município e sempre falava de Patos, sempre falava de Patos. Ele era entusiasta da qualidade do milho, da produtividade do milho aqui na região. E falava como especialista, como conhecedor. Então nós aprendemos a respeitar Patos desde aquele tempo. E depois, de fato, o Antônio do Vale falou aqui, quando fui presidente da Federação das Indústrias, eu vinha mais a Patos, porque estávamos também construindo alguma coisa do SESI, do SENAI, por todo o estado de Minas. E Patos foi uma dessas cidades que participaram desse esforço de desenvolvimento do SESI e do SENAI. Aqui a prefeitura doou um terreno muito bom, numa área muito bonita, e nós ajudamos a construir aquela unidade do SESI, que ganhou o nome do senhor Pedro Santos, que foi uma figura das mais exponenciais da política, não só de Patos, como do Brasil, que ele era um homem respeitado no Brasil inteiro pela forma com que ele trabalhava a política aqui em Patos, quer dizer, a política como meio para servir, com seriedade. E Patos é assim. Eu tenho recebido ultimamente visitas do Antônio do Vale. Ele chega, a gente sabe que chega uma palavra em que se pode acreditar. Então qualquer esforço que nós façamos lá em Brasília em favor de qualquer coisa que seja pleito de Patos, a gente faz com absoluta tranquilidade, porque sabe que o município tem por tradição respeitar a coisa pública. Então isso é muito bom. Por isso eu digo que voltar a Patos é muito gratificante para qualquer um mineiro e mesmo brasileiro, porque é uma cidade que impõe respeito. Agora, por exemplo, vindo do aeroporto, o Antônio do Vale me disse que 50 mil habitantes. Só que quando a gente sobrevoa e anda pela cidade, a gente sente que a cidade é maior do que isso até, porque ela tem uma infraestrutura extraordinária e não são pouquíssimas as cidades que possuem condições como essa. Como o parque aqui de exposições, que é um dos mais lindos, mais belos, mais bem dotados que há. E hoje visitando, logo que cheguei visitando na entrada, um cidadão do Rio Grande do Sul que me mostrou alguma coisa ligada ao avanço da suinocultura aqui da região, eu fiquei admirado de ver não só a produtividade como a qualidade da carne de suínos que hoje é exportada para o mundo inteiro. De modo que é o desenvolvimento feito com trabalho, feito com produção, não é feito com especulação, é feito com produção. Eu ouvi, por exemplo, do ilustre Evaristo, presidente do sindicato, falando sobre industrialização, né, Evaristo? Além, naturalmente, da capacidade produtiva de produtos primários, que provavelmente fosse muito bom que aqui houvesse indústrias. É claro que é bom. E nós temos é que fazer abertura cada vez maior para que os empresários industriais conheçam as potencialidades do município de Patos e da região. Porque eu não tenho dúvida de que essas decisões serão tomadas, porque o empresário deseja se estabelecer em alguma região onde haja matéria-prima e haja também clima de receptividade capaz de justificar a saída dele. Às vezes está em São Paulo, às vezes está em Minas, mas em outras regiões de Minas, mas nós temos que divulgar. Se Patos deseja realmente industrializar-se, basta mostrar com que eficiência, com que produtividade e com que custo pode oferecer matérias-primas básicas, oriundas do setor primário, para atrair indústrias, porque é natural essa atração. Desde, naturalmente, que haja infraestrutura de logística, que hoje uma das coisas mais importantes que há também, até para a agricultura, e principalmente para a agricultura, é o custo de transporte, que anda muito caro no Brasil, tendo em vista o fato de que nós ainda somos pobres em infraestrutura de transporte no Brasil. Então é preciso que nós façamos muito investimento nessa área. Nós temos que investir muito em portos, em ferrovias. Agora, por exemplo, anteontem, o presidente Lula foi a Contagem, que é uma cidade ligada a Belo Horizonte, para receber a primeira locomotiva ali produzida. Ele voltou entusiasmado, encantado com o que viu, porque é realmente uma máquina extraordinária. E ele falou, mas já me esqueci, que puxa não sei quantos vagões, o que equivale a não sei quantas carretas, é coisa de centenas de carretas, né, com uma máquina. Então isso traz uma economicidade muito grande no transporte. E além disso, o transporte é feito com segurança e com maior velocidade. Em tudo por tudo, é muito mais econômico o transporte ferroviário. Agora, isso aí é uma coisa histórica que tem que ser mudada. Nós sabemos que no passado, o Brasil tinha algumas estradas de ferro. Algumas até dos ingleses, como era a Leopoldina Rail, que servia a nossa região da Mata. Né? Nós, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, foi eleito aqui no Brasil, já sob a Constituição de 1946, o presidente Dutra. E ele, nós tínhamos um saldo, porque participamos da Segunda Guerra Mundial, e tínhamos um saldo que naquela época era de 700 milhões de dólares. Foi bem, nós compramos então a Estrada de Ferro Leopoldina dos ingleses. Só que compramos e deixamos que ela acabasse. Então isso aí tem que haver participação privada. Nós acreditamos que determinadas áreas estratégicas devem ficar com o Estado. Nós somos contra privatização de petróleo, somos contra privatização de determinados minerais, porém, para a questão de transporte, nós temos que compreender que o setor privado é muito mais eficiente. Então tem que haver condições para que o setor privado entre, mesmo porque o Estado é que está ainda fazendo investimentos em ferrovia. Por quê? Porque não tem havido interesse do setor privado. E o Brasil precisa dessas ferrovias e oferece condições excepcionais para que elas prestem serviços da maior qualidade, não só qualidade, como custo mais baixo para a produção nacional. Então eu digo para vocês que eu continuo Antônio do Vale, continuo Arlindo Porto, continuo todo, quero me dirigir a todas as lideranças daqui, continuo em Brasília à disposição de vocês. Vice-presidente não manda nada, mas a causa, quando é boa, o vice pede com empenho. E as causas de Patos de Minas, da região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, e por que não dizer de todo o meu estado, inclusive da minha querida Zona da Mata, lá tem receptividade mesmo, desde que seja levado o pleito por homens de bem, que nós conheçamos e que saibamos que se trata de gente capaz de cuidar direito da coisa pública. Isso terá o meu apoio. E pedir com empenho, às vezes, vale alguma coisa. Não é sempre. Porque se fosse sempre, nós teríamos feito mais coisas para Patos, porque Patos merece. Então é muito bom voltar aqui e receber esse aplauso com que vocês me receberam desde quando cheguei ao aeroporto, né? Então eu fico muito feliz, muito satisfeito e volto realizado. E dizendo para vocês que vocês têm um irmão em Brasília. Eu sou mineiro, também de Patos, ainda que não tivesse nascido aqui. Mas o meu coração está aqui com vocês.